É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre os direitos do público de eventos esportivos e também sobre o Estatuto do Torcedor. E quem traz para a gente mais informações sobre esses assuntos é o promotor Maximiliano Ribeiro, deliberador. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Maximiliano. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, o prazer é meu de estar aqui com vocês.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quais são os principais direitos que são assegurados ao público que participa de eventos esportivos? E quando a gente vai em um estádio de futebol, por exemplo, para assistir uma partida, e quais são os nossos direitos nessas situações?
Bom, acho que o principal direito que todos buscam num estádio de futebol hoje em dia, e o que mais você ouve falar na televisão, no rádio, né, e na mídia de uma forma geral, é em relação à segurança. Né?
Uhum.
A segurança é algo bastante preocupante e é uma situação que vem, inclusive, tirando as famílias dos estádios. Né? Há uma preocupação muito grande hoje naquele torcedor, que não é um torcedor organizado, mas é um torcedor comum, de levar a sua família ao estádio de futebol. Então, o foco principal que tem que se debater hoje em dia, né, que é o direito principal que tem que ser dado ao torcedor, é o direito à segurança. Para você ter uma ideia, num clássico de futebol, chega a se utilizar em torno de 400 policiais. Né? É uma estrutura do estado...
Bem expressiva, né?
Extremamente expressiva e custosa. Né? Então, há uma preocupação... inclusive do próprio Estatuto do Torcedor, dizendo que é uma garantia do torcedor ter a segurança durante o jogo. E quem organiza, né, essa segurança, que é a obrigação principal de organizar essa segurança, é do próprio, falando agora de futebol, especificamente futebol.
Sim.
É daquele time que detém o mando de jogo. Ele que é o responsável, num primeiro momento, por ter que viabilizar essa segurança. Mas não é o único responsável. Né? O próprio estatuto diz que há uma concorrência do poder público com a iniciativa privada nessa segurança. Né? Quer dizer, a polícia, eventualmente a polícia militar, a polícia civil, elas têm que efetivamente dar esse apoio aos clubes de futebol nesses dias. Então, vamos dizer assim, o principal direito do torcedor em relação a um jogo de futebol, vamos dizer assim, a segurança.
Uhum.
E nós temos, além desse direito à segurança, outros vários. Vamos dizer, por exemplo, ingressos, em relação a ingresso. Você tem que comprar ingresso em cima da hora, né? Isso às vezes é um problema para as pessoas. Mas não, o estatuto diz o seguinte, que até 72 horas antes dos jogos, os ingressos têm que estar disponíveis para venda. Isso é um dispositivo do Estatuto, que é uma legislação nova. Né? É uma situação um pouco diferenciada, que na verdade você permite que as pessoas se antecipem um pouco a sua escolha para o fim de semana, para o meio de semana. Né? O preço tem que estar nesse ingresso. Outra questão bastante importante que às vezes as pessoas não sabem, também é algo bastante ligado à questão da segurança, mas os times de futebol, né? Ou eventualmente qualquer outro tipo de evento esportivo profissional que esteja acontecendo, ele é obrigado a contratar para quem possui um ingresso válido e a partir do momento que essa pessoa entra no estádio, um seguro para acidentes pessoais.
Interessante. Né?
Então, assim, qualquer o evento que ocorra, que causa algum tipo de dano para esse torcedor, ele tem que ser coberto por um seguro de danos pessoais. E dizer que isso é bastante, extremamente importante, não apenas essa garantia, ela é importante não apenas para o torcedor, mas ela é importante também para aquela instituição que propicia esse evento esportivo, no caso, por exemplo, para o time de futebol.
Uhum.
E eu explico por quê, bastante simples. No meio jurídico, vou tentar simplificar um pouco,
uhum,
isso, mas no meio jurídico, né, nós temos alguns tipos de responsabilidade. E a responsabilidade, por exemplo, do Estado, vamos sair um pouquinho do mundo jurídico,
uhum,
a responsabilidade do Estado, nós chamamos de responsabilidade objetiva. O que, que é isso? Você não precisa demonstrar culpa.
Sim.
Você demonstra um nexo entre um evento, né, e um dano, automaticamente surge a obrigação do Estado de indenizar. Você não vai perguntar se o Estado agiu com negligência, com imprudência ou imperícia. E nesse caso específico dos times de futebol, né, das agremiações,
uhum,
qualquer acidente, qualquer evento que cause algum tipo de dano dentro do estádio, em razão desse evento esportivo, ele também, a responsabilidade é exatamente igual à do Estado. Nós chamamos de responsabilidade objetiva.
Uhum.
Quer dizer, não vai se discutir se o clube de futebol, se ele agiu com imprudência, com imperícia, né, ou com negligência. Simplesmente, provando que ocorreu um dano dentro do estádio de futebol, automaticamente surge a obrigação desse time de fazer essa reparação do dano. Então, é extremamente importante também que os times se atentem a contratar um seguro válido e eficaz, porque é uma garantia para eles também.
Sim.
Né? Além de um direito do torcedor. Outros direitos que o torcedor tem, também voltados aí a questões individuais dele, é a disponibilização de um médico, dois enfermeiros e uma ambulância para cada 10 mil pessoas.
Uhum.
Então, nós temos um jogo de futebol, eventualmente um clássico agora, do final do Paranaense, tinha lá 25 mil pessoas, né? Nós teríamos que ter lá dentro, no mínimo, dois médicos, quatro enfermeiras e duas ambulâncias. Quando nós vemos lá no estádio a ambulância, aquilo ali não é uma mera liberalidade do clube ou da federação, né, que organiza o jogo.
Isso é uma obrigação.
É uma obrigação que está no Estatuto Torcedor. Deixar bem claro, tudo que eu estou falando agora é para vocês em relação... São direitos que esse torcedor possui e que estão garantidos pelo Estatuto Torcedor, que é uma lei federal. Em relação ainda a ingressos, né? Eu falei que os ingressos têm que ser disponibilizados em até 72 horas antes dos jogos. Esse ingresso, eles têm que ser numerados, né?
Uhum.
E as pessoas que compraram, adquiriram esses ingressos, elas têm o direito de sentar exatamente aonde, né, ou se localizar exatamente no número que está indicado no ingresso. Isso facilita, muitas vezes, para as famílias, para os amigos que,
sim,
queiram ir para o mesmo local, etc., que eles possam efetivamente cumprir aquilo que eles imaginaram. E algo bastante importante, e aí há uma atuação bastante específica do Ministério Público, diz respeito aos laudos que são necessários para que um estádio de futebol possa fazer um mando de um jogo, né? A própria lei, ela regulamentou essa situação, dizendo o seguinte, que você, para ter segurança, para você ter uma possibilidade de propiciar um jogo no estádio de futebol, você tem que encaminhar para o Ministério Público, antes de cada início de campeonato,
uhum,
quatro laudos. Tá? Primeiro é um laudo de segurança. Esse laudo de segurança, ele é elaborado pela Polícia Militar. Geralmente, ele é um laudo elaborado pela Polícia Militar. E vai atestar aquelas condições tanto dentro do estádio quanto em volta do estádio, nós chamamos de entorno do estádio,
uhum,
né, toda essa possibilidade que se dá e de se realizar um evento esportivo com segurança para o torcedor, né? Quais as formas que a polícia pode utilizar para prever a questão da segurança dentro do estádio? Existe também um laudo de engenharia, geralmente um laudo privado, que vai atestar efetivamente as questões hidráulicas, elétricas e estruturais daquela edificação, né? Para você não ter problemas ali, eventualmente, com o estádio ruindo, situações que levem a algum tipo de acidente com o torcedor, com essas pessoas que participam no dia, com árbitros, com os jogadores, etc. Existe também um laudo, o terceiro laudo, que é um laudo de prevenção e combate ao incêndio. É um laudo elaborado pela Polícia Militar e provavelmente seja de todos aí o mais importante, que é um laudo efetivamente que trata de questão de emergência, né? É um laudo extremamente importante e mais um requisito que é colocado aí em disposição desse torcedor consumidor. E por último, o último laudo que tem que ser encaminhado ao Ministério Público é o laudo da vigilância sanitária, que vai testar as condições de higiene, tanto de banheiro quanto de alimentação, né, para que o torcedor tenha efetivamente um evento esportivo com segurança. Quer dizer, isso eu tô pensando de forma bastante agrupada aqui algumas situações, que existem outros direitos previstos. Né,
mas esses seriam os principais.
Esses seriam talvez os principais, quer dizer, ligados efetivamente à segurança do evento esportivo.
Doutor Maximiliano, então, como o senhor comentou, o Estatuto do Torcedor é a lei que assegura todos esses direitos, né? Queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes da importância desse estatuto e também explicar para a gente se o Código de Defesa do Consumidor também se aplica nessas situações. Em eventos esportivos, isso também vale?
É isso que eu acho que é importante eu falar, né? Eu particularmente, eu sou promotor de justiça e atuo na Promotoria de Defesa do Consumidor de Curitiba. Já estou lá há um pouco mais de 10 anos. E é interessante, porque às vezes as perguntas vêm para mim dizendo assim, mas você não é promotor do consumidor? O que você está fazendo, cuidando de futebol? O Ministério Público tem que cuidar de futebol? E eu digo o seguinte, a própria lei, né? O Estatuto do Torcedor, ele equipara expressamente o torcedor a consumidor. Então, assim, além de todas as garantias existentes no Estatuto Torcedor relativas a essa pessoa que vai ao estádio de futebol, que participa desse evento, que participa aí prestigiando esse evento esportivo, a ela se aplicam também todas as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Né? Por exemplo, inclusive, vamos dizer, ela pode reclamar no PROCON. Quer dizer, não pode reclamar do PROCON do resultado do jogo.
Sim.
Mas ela pode reclamar no PROCON de todos aqueles direitos que são disponibilizados a ela e não foram atendidos antes, durante ou depois desse evento esportivo.
Interessante, doutor. E, doutor, a gente ainda tem muitos problemas de segurança nos estádios. Isso, como o senhor comentou, fere os direitos de quem participa desses eventos, né?
Olha, eu vou dizer para você que hoje, talvez o principal, e eu foquei bastante no início da nossa conversa, talvez o principal, a principal preocupação que nós temos hoje com os eventos esportivos é aquele ligado efetivamente à segurança, em especial ao futebol. O futebol é um esporte que envolve muita paixão. Né? E essas paixões, por muitas vezes, muito acaloradas. Né? Então, realmente, segurança foi e continua sendo a grande preocupação, acredito eu, que não só do poder público, né, do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas também como dos times e, vou dizer para você, até das próprias torcidas. Em especial, há uma preocupação, eu tenho um contato bastante grande com as torcidas organizadas, assim como tenho um contato muito bom com os clubes também, por muitas vezes faço a interlocução entre eles. E as diretorias das torcidas organizadas têm essa preocupação também em relação à segurança. É, mas é um universo muito grande de pessoas e essa intervenção do poder público é extremamente necessária. Então, segurança realmente é um problema e é um problema que nós temos que atacar a todo dia, todo jogo.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o promotor de justiça, o Dr. Maximiliano Ribeiro Deliberador. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre as regras dispostas no Estatuto do Torcedor e também os direitos, de modo geral, do público que participa de eventos esportivos. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, como que é feita a punição em episódios de violência nos estádios. Acho que uma dúvida muito frequente sobre esse assunto é se, além do indivíduo que participou do delito ser punido, o clube ou até mesmo a torcida organizada também pode sofrer alguma consequência quando isso acontece.
As consequências são várias.
Uhum.
E deixar bem claro o seguinte, que o problema de violência ele não ocorre só no estádio. Quando nós falamos em violência no estádio, muitas vezes nós falamos uma violência no entorno do estádio.
Uhum, né? Interessante.
Não necessariamente no interior do estádio. Na verdade, hoje em dia a violência ela está muito mais fora do estádio do que dentro do estádio. Mas existe, e agora eu faço um pouco um retrospecto, desde 2008 houve a criação de delegacias móveis dentro dos estádios de futebol. Isso surgiu em 2008 com um termo de ajustamento de conduta que foi feito entre o Ministério Público e a Federação Paranaense de Futebol e os times da capital. No interior isso foi feito também da mesma forma. E a ideia foi criar, dentro do estádio de futebol, estruturas para atendimento imediato das ocorrências, não só do interior do estádio, como também do entorno do estádio. Na sequência, houve a criação pelo Poder Judiciário dos juizados, né, desses juizados especiais criminais que funcionam dentro dos estádios, o juizado lá do torcedor, que muitas vezes o torcedor ele sai de dentro do estádio de futebol com uma sanção já aplicada. Né? Então, isso é extremamente importante. Mas quais são essas sanções? Na verdade, a lei prevê que você tem que evitar o tumulto e punir efetivamente o tumulto. Em relação ao torcedor, especificamente, a pena, claro, você tem uma pena, entre aspas, né, para o leigo entender, uma pena de cadeia, né? Mas essa pena privativa de liberdade, como nós chamamos o mundo jurídico, ela pode ser, e ela deve ser, na verdade, porque isso é fundamental para esse torcedor, convertida em uma pena restritiva de direitos, que é uma pena que nós chamamos uma pena impeditiva de comparecer às imediações dos estádios de futebol. E ela pode ser aplicada por 3 meses a 3 anos. Como que consiste isso? A pessoa causou um tumulto dentro do estádio ou um tumulto, eventualmente, até a 5 quilômetros no raio do raio do estádio no dia dos jogos, né? Praticou algum tipo de crime voltado àquele evento esportivo. Isso já acontece. Ela é impedida pelo juiz, lá numa audiência criminal, como funciona como uma pena, de comparecer no estádio, nas imediações do estádio, por um determinado período. Isso é para ela, principalmente para o torcedor, aquele torcedor que vai com bastante frequência ao estádio, essa é a pior das punições.
Uhum.
Às vezes ele prefere ficar alguns dias preso ou pagar uma pena em dinheiro a não ter que fazer isso. Mas isso já vem acontecendo e nós colocamos as pessoas, geralmente, nos dias de jogos, eles são recolhidos, por exemplo, a um batalhão da polícia militar e ali fico tendo algum tipo de atividade que não tem absolutamente nada a ver com o jogo, não, eles não podem, eles não têm acesso ao jogo nesse dia, eles são impedidos aí de 3 meses a 3 anos de ver os jogos de futebol. Efetivamente, claro, são delitos mais simples, com uma lesividade menor, exato, se a pessoa praticou um homicídio, algo desse, dessa forma...
Tem uma lesão corporal,
exatamente,
né?
Causar um tumulto, assim, se ela praticou um homicídio, ela vai ser presa, ela vai para a cadeia, a situação é bastante diferenciada. Mas aqueles delitos menores em que ela sofreu uma sanção ali, uma pena, nós chamamos uma prestação pecuniária, que ela paga um valor para uma entidade, etc., a famosa cesta básica, ela é transformada nessa impossibilidade de comparecimento. As torcidas organizadas, né? Isso é bastante importante falar de torcida organizada. Porque o próprio estatuto torcedor, nós estamos falando de punição para a torcida organizada, no primeiro momento, o estatuto torcedor, ele considerou, isso é uma alteração que ocorreu em 2010, ele considerou a torcida organizada, tanto aquela constituída de fato, quer dizer, aquela que se reúne um grupo de pessoas, sem nenhum tipo de estatuto, nenhum tipo de documento, para torcer para o mesmo time, né? Como aquela que refere aquela associação formada com o estatuto e tudo mais. Qualquer tipo de torcida organizada, ela tem hoje, pelo estatuto torcedor, direitos, mas também obrigações. Tá? E uma das obrigações é manter a ordem, manter o decoro, manter a harmonia dentro e fora dos estádios. Caso a torcida organizada também cause algum tumulto, dentro ou fora, né, ou nesse raio de 5 quilômetros dos estádios, ela também pode sofrer punição, ela pode também ficar, tanto ela quanto os seus associados, né, são duas distinções, você pode punir o associado pelo simples fato dele fazer parte de uma torcida organizada, sem necessariamente ter participado daquele evento, como a própria torcida organizada, eles podem ficar afastados dos estádios por até 3 anos. Acho que todos se lembram daquele evento que ocorreu num jogo em Joinville, em que o Atlético Paranaense se envolveu lá, com os torcedores do Atlético Paranaense se envolveram lá numa briga generalizada. Naquela ocasião, houve o Ministério Público, né, nós chamamos a torcida organizada na Promotoria de Justiça, e independentemente de qualquer aplicação de sanção por próprio juiz, nós acordamos com eles através de um termo de ajustamento de conduta e eles aceitaram essa punição que foi proposta pelo próprio Ministério Público e eles ficaram por 6 meses fora dos estádios. Né? Dizer que essa sanção ela pode ser aplicada tanto num processo judicial como até num termo de ajustamento de conduta, que é num acordo, né, que é realizado entre o Ministério Público e a torcida organizada. E o próprio time de futebol, ele pode sofrer algum tipo de sanção também, tanto o time quanto os próprios dirigentes do time. Por exemplo, num caso específico em que há violação do direito de segurança, né, que o clube de alguma forma concorre para que haja essa violação do direito de segurança do torcedor, pode ocorrer inclusive a destituição dos dirigentes do clube, né? O clube pode perder benefícios fiscais, ter proibição de contratar com o Estado. Quer dizer, as sanções são para o torcedor, para a torcida e para o clube. Nós temos punição para todos os gostos e para todo mundo.
Bem interessante, doutor. E, doutor, acho que é importante também a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais seriam as formas mais eficientes da gente combater essa violência em eventos esportivos. Como o senhor falou, tem várias punições, as pessoas estão realmente, efetivamente, sendo punidas, mas às vezes a gente ainda vê várias situações de violência. O que seria eficiente para a gente combater isso?
Olha, isso é matar um leão por dia, porque nós temos que nos aperfeiçoar dia a dia. Uma das situações que levaram isso já em 2008, a diminuição da violência, sempre falo 2008 porque nós tivemos um termo de ajustamento bastante grande com times de futebol e com a Federação Paranaense de Futebol, que foi a questão envolvendo bastante polêmica, mas envolvendo bebidas alcoólicas. Já em 2008, até antes de haver uma previsão legal, através de um ajuste de conduta, o Ministério Público conseguiu que a bebida alcoólica fosse retirada dos estádios. Já naquela ocasião, A polícia militar e a polícia civil, em dados lá estatísticos, indicaram uma redução em torno de 70% das ocorrências dentro dos estádios. Quer dizer, o número fora dos estádios ainda continuou um pouco alto, mas dentro do estádio, o problema naquela ocasião, ele diminuiu. Então, isso eu digo o seguinte, que a questão, a manutenção, né, da proibição da bebida alcoólica dentro do estádio, do ponto de vista estatístico, ela tem se demonstrado bastante importante. Outra questão importante que muitas vezes a própria polícia reclama é a necessidade de um incremento no aumento na punição do mau torcedor.
Uhum.
De que efetivamente seja dado bastante eficácia, maior eficiência a esse dispositivo do afastamento do torcedor do estádio e também do afastamento, por muitas vezes, da própria torcida dos estádios. E tem uma... na verdade, isso é uma situação que, né, para você melhorar a questão da segurança, como eu disse, é matar um leão por dia. E eu vou dar agora aqui para vocês, em primeira mão, uma informação que o Ministério Público do Paraná tem trabalhado junto aos clubes de futebol, junto às torcidas organizadas. As conversas já começaram com os clubes, as conversas já começaram com as torcidas, a conversa já começou com a Federação Paranaense de Futebol e também com a Polícia Militar. E a ideia é de trazer para o Paraná uma experiência que está dando bastante certo no estado de São Paulo, que é a questão da torcida única, né? Em São Paulo, nos grandes clássicos, você coloca apenas uma torcida dentro do estádio. Quando nós falamos de torcida única, nós falamos efetivamente de torcida organizada, né? Que são aquelas que te dão o maior problema. Então, estou lançando hoje aqui para vocês, é algo que estava sendo discutido, vamos dizer assim, não em sigilo, mas sem algum tipo de alarde, mas é algo que estou trazendo em primeira mão para vocês. A ideia, no estado do Paraná, essa iniciativa do Ministério Público de buscar os envolvidos para prever a questão da segurança pública. No estado de São Paulo, a diminuição do efetivo policial nos dias de jogos, ela tem diminuído drasticamente, pela total ausência de necessidade de número maior de policiais. Esse policial que no dia estava cuidando de um evento privado, ele pode atender a população de uma forma mais efetiva. Então, é algo que nós estamos buscando implementar no Paraná e gostaríamos de ter esse apoio também da própria população. Então, de uma forma geral, essa a nossa ideia.
Doutor Maximiliano, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez, quem sabe para a gente conversar daí sobre como que está funcionando essa torcida única num próximo momento, né, doutor?
Muito obrigado e eu fico sempre à disposição de vocês.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.